Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Decorreu, mano. O incidente romanesco do namoro e entre os dois irmãos ia caindo no rol das puerilidades da infância, Magedá se lembrava dele com um criterioso sorriso de indulgência. Criancis, criancis, agora no seu todo de senhora refeita, com as suas intransigências de dona de casa, com as suas preocupações de economia doméstica. Ela estava a pedir um marido prático, um homem de boa posição, que lhe trouxesse tanto ou mais prestígio que o pai, mesmo que este, ultimamente, e só por causa dela. Havia se alargado um pouco mais com aquelas festas e começava a sentir necessidade de apertar os cordéis da bolsa. Não é brincadeira dar um baile por mês? Foi essa sua época mais fecunda em pretendentes? Apareceram-lhe de todos os matizes, desde o pingue senador do império, até o escaveirado amanuense de secretaria, concorreram negociantes, capitalistas e doutores de várias espécie. Ela, hein, como se estivesse brincando a cortina de amor, em jogo de prendas, não entregou o lenço a nenhum. Não os repelia com denodo? Antes tinha sempre para cada qual um sorriso amável, mas repelia-os. Todavia, de vez em quando, lhe vinham reações. Precisava acabar com aquilo de uma vez, decidir-se por alguém. E fazia íntimos protestos de resolução, e empregava todos os esforços para se agradar deste ou daquele que lhe parecia preferível, mas na ocasião de dar o assim, hesitava, torcia todo o corpo, e afinal não se dispunha por ninguém. Ah, mas data-me-a claramente que era preciso tomar uma resolução. Bem parecia que o pai, coitado, já estava azendo das fraquezas forças e morto por vê-la encaminhada. Além disso, o doutor Lobão, com aquela brutalidade que todos lhe perdoavam, como se ele fosse um privilégio, por mais de uma vez lhe dissera. É preciso não passar dos 20 anos que depois quem tem de aguentar com as maçadas sou eu. Como sim, a compreendia, compreendia perfeitamente. Mas porventura teria culpa de estar solteira ainda? Que havia de fazer, se entre toda aquela gente, que o pai lhe metia pelos olhos, nenhum só homem lhe inspirava bastante confiança? Não era uma questão de amor, era uma questão de não fazer asneira. Lá ilusões a esse respeito, isso não tinha. Sabia de antemão que não encontraria nenhum amante extremoso e apaixonado, não sonhava nenhum herói de romance. A época dessas tolices já lá se havia ido para sempre. Sabia muito bem que o casamento naquelas condições era uma questão de interesse de parte a parte, interesses positivos, nos quais o sentimento não tinha que intervir. Sabia que no círculo hipócrita das suas relações todos os maridos eram mais ou menos ruins, que não havia um perfeitamente bom. Mas queria dos males o menor, casa-se, pois não. Eu estava disposta a isso, e até compreendia e sentia melhor que ninguém o quanto precisava, por conveniência mesmo da sua própria saúde, arrancar-se daquele estado de solteira que G se ia prolongando por demais. Estava disposta a casar, que dúvida. Também não queria fazer alguma irreparável doidice, que te tivesse de amargar em todo o resto da sua vida. Nem se julgava nenhuma criança, para não saber o que lhe convinha e o que não lhe convinha. Enfim, a sua intenção era, como se diz em gíria de boa sociedade, casar bem. Uma vez que o casamento era arranjado daquele modo, uma vez que tinha de escolher friamente um homem, a quem se havia de entregar por convenção, queria ao menos escolher um dos menos difíceis de aturar, um homem de gênio suportável, com um pouco de mocidade e uma fortuna decente. Bastava-lhe isto. Nada, porém, de se decidir. E o tempo a correr? Os 20 anos vieram encontrá-la sem noivo escolhido. O pai principiava a inquietar-se. E o doutor Lobão a dizer-lhe. Olhe lá, meu amigo, é bom não facilitar. É bom não facilitar. Que injustiça. O pobre conselheiro não facilitava. Não fazia mesmo outra coisa senão andar por aí arrebanhando para sua casa todo o homem que lhe parecia apto para casar com a filha. E tanto que a roda dos seus amigos crescia largamente, e as suas festas amiudavam-se, e suas despesas reproduziam-se. Uma notícia amável, porém, enlutara a casa e fechar-lhe as portas por algum tempo à morte de Fernando. O rapaz, nas últimas cartas, já se queixava da saúde, dizia que andava à procura de ares mais convenientes aos seus broncos. Fugira da Alemanha para a França, de França para a Itália, desta para a Espanha, e fora morrer, afinal, em Portugal. O conselheiro ficou fulminado com a notícia, aparentemente mais sentido do que a própria Magda. Esta recebeu-a como se já a esperasse. Saltaram-lhe as lágrimas dos olhos, mas não teve um grito, uma exclamação, um gemido, apenas ficou muito apreensiva, aterrada com medo do escuro e da solidão. Durante noites seguidas foi perseguida por terríveis pesadelos, nos quais o morto representava sempre o principal papel, mas, durante o dia, não tinha uma palavra com referência a ele. Não obstante, duas semanas depois, passeando na chácara, viu pular diante de si um sapo, e foi o bastante para que explodisse a reação dos nervos. Se estremeceu com um grande ábalo, utou um grito agudo, sentiu logo na boca do estômago uma pressão violenta. Era a primeira vez que lhe dava isto, acudiram-na e carregaram-na para o quarto. Ela, porém, não sossegava, o peso do estômago como que se enovelava e subia-lhe por dentro até a garganta, sufocando-a num desabrido estrangulante. Esteve assim um pouco, afinal perdeu os sentidos e começou a espoliar-se na cama, em convulsões que duraram quase uma hora. Tornou-se assim nos braços das amigas da vizinhança, atraídas ali pelos formidáveis gritos que ela soltava. O pai e o doutor Lobobão também estavam a seu lado, o doutor, muito expedito, com os óculos na ponta do nariz, suando rabujava enquanto a socorria, que dizia eu, ora item, é bem feito, acho ainda pouco. Quem corre por seu gosto não cansa, se fizessem o que recomendei, nada disso sucederia. Agora o médico que ature. E voltando-se para uma das vizinhas, que, por ficar muito perto dele, estorvava às vezes o movimento do braço, exclamou com arremesso, saia daí! Também não sei o que tem a cheirar cá. Melhor seria que estivesse em casa cuidando das obrigações. Cruzes, disse a moça, fugindo do quarto. Gebruto. Por esse tempo Magdaia era cometida por uma explosão de soluços, e chorava copiosamente, o peito muito oprimido. Ora até que enfim, rosnou o doutor. E erguendo-se soprou para o conselheiro, a descer as mangas da camisa e da sobrecasaca, que havia arregaçado. Estes soluços continuarão ainda por algum tempo, e depois ela sossegará. Naturalmente há de dormir. O que lhe pode aparecer é a cefalalgia. Como? Dores cabeça. Mas para isso você lhe dará o remédio que vou receitar. E saíram juntos para ir ao escritório. É do diabo. Praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável sobredo de Casimira ao vadia. Ei, abó! Esta menina já devia ter casado, disse sei eu. Balbuciou outro. E não é por falta de esforços de minha parte, creia. Diabo! Faz lástima que um organismo tão tão rico e tão bom para procriar se sacrifique deste modo. Enfim, a não é tarde, mas se ela não casar quanto antes um... Não respondo pelo resto. Então o doutor acha que... O Lobão inflamou-se. O conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Ou eram terríveis. Eram violentos, quando alguém tentava contrariá-los. Não pediam, exigiam, reclamavam. Mas e se não lhes dá o que reclamam? Prosseguiu, aniquilance, estrangulance, como leões atacados de cólera. É perigoso, brincou a fé fera que principia a despertar. O monstro já deu sinal de si. Pelo primeiro berro, você bem pode calcular o que não será quando estiver deveras assanhado. Valha-me Deus. Suspirou o pobre conselheiro, que eu hei de fazer, não dirão não. Pois já não lhe disse. É casar a rapariga quanto antes. Mas com quem? Seja lá com quem for. O útero, conforme Latão, é uma besta que quer a todo custo conceber no momento oportuno, se lhe não permitem dana. Não. Olá. Alto, a histeria pode ter várias causas, nem sempre é produzida pela abstinência. Seria asneira sustentar o contrário. Convenho mesmo com alguns médicos modernos em que ela nada mais seja do que uma nevrose do encéfalo e não estabeleça sua sede nos órgãos genitais, como queriam os antigos, mas isso que tem a ver com o nosso caso. Aqui não se trata de curar uma histérica, trata-se de evitar a histeria. Ora, sua filha é uma delicadíssima sensibilidade nervosa. Acaba de sofrer um formidável abalo com a morte de uma pessoa que ela estremecia muito. Dá por conseguinte... sob o domínio de uma impressão violenta, pois o que convém agora é evitar que esta impressão permaneça. É que avulte e degenere em histeria, compreende você. Para isso é preciso, antes de mais nada, que ela contente e traga em perfeito equilíbrio certos órgãos, cuja exacerbação iria e alterar fatalmente o seu sistema psíquico. E como o casamento é indispensável aquele equilíbrio, eu faço grande questão do casamento. De acordo, mas... Casamento é um modo de dizer, eu faço questão é do coito. Ela precisa de homem. Ora, aí tem você.
Us.
O conselheiro suspirou com... coçou a cabeça. Os dois penetraram no gabinete, e se o doutor, depois de escrever a sua receita, acrescentou como se não tivesse interrompido a conversa. Noutras circunstâncias, sua filha não sofreria tanto. Nada disso teria até consequências perigosas, mas impressionável como é, como a educação religiosa que teve. E com aquele caráterzinho orgulhoso e cheio de intransigências, se não casar quanto antes, irá padecer muito, irá viver em luta aberta consigo mesma. Como assim, doutor? Ora, a luta da matéria que impõe da daida de resiste. A luta que se trava sempre que o corpo moa com direito à satisfação de qualquer necessidade. E a razão, ou pense a isso, porque não quer ir de encontro a certos preceitos sociais. Estupidez humana? Imagine que você tem uma fome de 3 dias e que, para comer, só dispões de um meio roubar. Que faria neste caso? Não sei, mas com certeza não roubava. Então morria de fome. Todavia um homem, de moral mais fácil que a sua, não morreria porque roubava. Compreende? Pois aí tem.